O plenário da Câmara poderá votar hoje a medida provisória que autoriza a adesão do Brasil à Aliança Global coordenada pela Organização Mundial da Saúde para garantir a compra de vacinas contra a Covid-19 e acesso igualitário a toda a população. Há 9 vacinas no portfólio do consórcio internacional, que é conhecido como COVAX Facility. O relatório do deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, não inclui o termo de consentimento exigido pelo governo para vacinar a população. E para conversar conosco sobre a proposta do governo, enviada ao Congresso em setembro deste ano, já está conosco o deputado, que também é médico sanitarista, Jorge Sola, do PT da Bahia. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco no painel eletrônico. Deputado, seu microfone, por favor.
Ei, bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar mais uma vez com vocês no painel.
Deputado, o prazer é nosso em receber o senhor aqui. Bom, o senhor que é médico, a gente pode falar de um novo normal para que a gente restabeleça a normalidade no país? É preciso vacinar uma grande parcela da população?
Com certeza, Márcio, e a situação é preocupante. Eu estava hoje cedo, inclusive, olhando os dados dos últimos dias, nós estamos novamente batendo os maiores números de casos e de mortes em nosso país pelo Covid. A gente tem que registrar aqui o nosso pesar, já são mais de 182 mil pessoas que perderam a vida, e deveria ter sido diferente se a gente tivesse tido uma resposta mais efetiva do governo federal, com vista, né, a reduzir os contágios, reduzir a transmissão. E agora nós estamos nessa outra situação, que é a corrida a favor da vacina, apesar dos entraves colocados pelo presidente Bolsonaro e por seu desgoverno. O mundo inteiro já está trabalhando para isso, você acompanhou aí, a Inglaterra já começou a vacinar, outros países já estão anunciando efetivos planos de vacinar sua população, e aqui no Brasil nós vamos precisar garantir a vacinação. E ontem, inclusive, a aprovação da LDO foi, eu diria que foi uma vitória importante, a emenda do nosso companheiro Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, junto com a deputada Jandira Pegali, porque não havia previsão na LDO para garantir a aquisição das vacinas, insumos e todas as condições para que a população brasileira viesse toda ela ser vacinada até o final de 2021. E nós conseguimos incluir a duras penas na LDO, e acho que vai ser importante que a gente possa garantir essa garantia da vida e da saúde da população, né?
Agora, deputado, e a aprovação dessa medida provisória do consórcio COVAX Facility também é essencial para a imunização da população brasileira, ou há a possibilidade da gente conseguir outros meios de obter as vacinas para vacinar a população?
É claro que o consórcio internacional não é o único meio de disponibilizar vacinas, mas ele é muito importante, porque ele já assegura um quantitativo vital para o plano de vacinação. Infelizmente, o Brasil fez adesão ao consórcio COVAX Facility para apenas 10% da população brasileira. Isso é muito pouco. Então, nós vamos tentar fazer algumas alterações na lei, uma delas é ampliar o contingente a ser adquirido através do consórcio, outro é ampliar a adesão imediata do Brasil às vacinas que sejam aprovadas por organismos em outros países reconhecidos, né, pela vigilância sanitária, como é o caso da FDA dos Estados Unidos, da europeia, chinesa, japonesa. Isso vai facilitar muito e sobrepor qualquer barreira que a Anvisa venha colocar para a utilização de outras vacinas. E ontem, eu quero registrar também que, felizmente, a pressão nacional fez efeito sobre o Ministério da Saúde, o governo federal e o presidente Bolsonaro. O ministro agora já está falando em vacinação a partir de fevereiro, já falou em outras vacinas, apesar que a Coronavac, da parceria do Butantan com a chinesa, ainda não está na lista de fornecedores com compromissos já firmados, mas surge uma nova versão do plano, que, sem sombra de dúvida, é um passo a mais, em fruto da pressão, da cobrança, da denúncia que tem sido feita contra esses absurdos do governo federal, do governo Bolsonaro.
E, deputado, o texto da medida provisória também é um balizador importante, porque ele define um prazo de 12 meses para a vacinação de toda a população brasileira. Esse é um tempo razoável? De um lado, é possível antecipar esse tempo, e de outro, há um risco de que a gente demore mais que 12 meses para vacinar toda a população?
Olha, nós colocamos na LDO esse prazo também de chegarmos até o final de 2021, e vamos trabalhar com ele. Eu acho que é uma meta importante que a gente finalize o ano de 2021 com a população vacinada. E é claro, né, quanto mais cedo nós alcançarmos essa meta, melhor. Mas vamos lembrar que nós temos plenas condições de alcançar. Diferente de outros países que não têm a tradição da imunização pública, o Brasil tem o maior programa de vacinação pública do mundo. O PNI é de 1973. São mais de 40 vacinas diferentes que são aplicadas, mais de 300 milhões de doses por ano. Ele chega na aldeia indígena, ele chega na periferia das grandes cidades, nos pequenos municípios. A nossa rede capilarizada da atenção básica tem salas de vacina com profissionais preparados, treinados. Então, nós temos a infraestrutura para fazer isso acontecer. Vamos precisar adquirir as vacinas, adquirir as agulhas, seringas, os insumos e, obviamente, né, a logística de distribuição, de aquisição e distribuição das vacinas. E, para isso, também é bom lembrar que são raros os países do mundo que têm a expertise que o Brasil tem. Nós temos o Instituto Butantan, com a tradição em produção de vacinas. O nosso programa de vacinação é o maior do mundo porque nós produzimos aqui a maior parte das vacinas que são utilizadas. Nós temos a Fiocruz, Farmanguinhos, que tem um parque também belíssimo, gigantesco e com expertise de décadas. Então, o Brasil, nós estamos vivendo um momento de dificuldade, não por nossas condições técnicas, científicas, ou pela nossa infraestrutura de serviços de saúde. Não, esses não são nós críticos para alcançarmos essa meta no próximo ano. O maior nó crítico é, infelizmente, a atitude reacionária, diversionista, negacionista do presidente e dos seus representados.
Agora, deputado, o senhor comentou sobre a questão dos insumos necessários, né, para a vacinação. O Brasil está no caminho, está no tempo correto para aquisição dos insumos, como seringas, ampolas e outros, equipamentos, ou a gente já deveria estar mais adiantado nessa questão específica?
Não, nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados nos acordos de fornecimento das vacinas, nós estamos atrasados na aquisição dos insumos, né? E o plano que o Ministério apresentou, a nova versão de ontem é um pouco melhor, mas ainda assim deixa lacunas graves, deixa lacunas importantes. E olha que na questão da vacinação, você tem acompanhado aí, né? Nós estamos aqui no Brasil sendo um dos principais campos de teste do mundo. Outro dia eu estava participando de um debate sobre isso e as pessoas perguntavam, mas por que o Brasil foi tão escolhido para esses testes? Por quatro razões. Uma primeira negativa para a gente, né, que é a disseminação do vírus ampla, geral e restrita em todo o território nacional. Testar uma vacina tem que ser no local que o risco de contaminação esteja presente. Mas tem três razões positivas. A primeira é que nós temos uma escala de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, não tem nenhum país no mundo que faça compra centralizada de insumos, medicamentos, vacinas, para uma escala dessa de 200 milhões de habitantes no sistema público e universal. Segunda característica importante é que nós temos, como eu falei aí, o Butantan, nós temos a Fiocruz, nós temos instituições que receberam, inclusive, muitos investimentos dos governos de Lula e Dilma, que criaram essa capacidade de produção de vacinas, de desenvolvimento tecnológico, incorporaram tecnologia. E a última razão é que nós temos já uma expertise nas parcerias público-privadas na área de saúde, as chamadas PDPs, Parcerias de Desenvolvimento Produtivo, que já foram utilizadas para produzir vacina, para produzir medicamentos de alto custo, na parceria entre o setor público e o setor privado. Isso ajudou a incorporar tecnologia, ganhamos tempo no desenvolvimento tecnológico. Então, nós não podemos permitir que um país com toda essa circunstância positiva, né, com todos os investimentos que já tivemos, com toda a capacidade técnica que nós temos e com o sistema único de saúde que nós temos, não podemos deixar perder um dia que a gente possa avançar na vacinação da nossa população, porque cada dia são praticamente hoje quase 1.000 pessoas que estão indo a óbito.
Outro fator bastante importante para que a gente consiga alcançar uma vacinação universal no Brasil, deputado, é a logística de distribuição das vacinas. Com a experiência, com o desempenho histórico do nosso sistema público de saúde, o senhor considera que mesmo vacinas que demandam um acondicionamento mais delicado a 70, 80 graus negativos, ou que vão percorrer grandes distâncias, o senhor considera que, mesmo assim, a gente tem condições logísticas de distribuir as vacinas por todo o país?
Bom, primeiro, é bom lembrar que nós já fazemos isso, né? A vacina de febre amarela, ela também demanda circunstâncias de temperaturas excepcionais. É, nós temos investimentos, eu fui secretário de Saúde do Estado, no período que eu fui secretário, nós fizemos investimentos importantes para aumentar a capacidade da rede de frio num estado grande como a Bahia, e isso aconteceu também em outros estados da federação. E também precisamos lembrar, Márcio, que os tipos de vacinas, a gente não vai ter um tipo só. Não teremos condição de alcançar toda a população com um único tipo de vacina. Então, nós podemos e devemos combinar as estratégias nos locais de maior facilidade de acesso às câmaras frias que são necessárias, podemos usar a vacina da Pfizer. Naqueles locais onde as distâncias são maiores, as dificuldades são mais difíceis de serem transponíveis, podemos usar a outra vacina que não tenha essa necessidade de temperatura tão baixa por tanto tempo a sua conservação. Então, é isso que falta. E o ministro da Saúde, apesar de ser tão propagado que ele não é especialista em saúde, mas é especialista em logística, o Ministério da Saúde está mostrando que não entende nada de saúde nem de logística. Pela primeira vez em muitos anos, Márcio, esse ano, faltou medicamento para hanseníase. Medicamento para hanseníase. Agora, há poucos dias, faltou teste para HIV, AIDS e hepatites, que não faltava há mais de uma década no país. Então, nós estamos vivendo um momento onde um ministro que se diz especialista em logística está mostrando ser um desastre no que diz respeito a essa especialidade. E quem sofre é a população brasileira. Nós não podemos permitir que volte a faltar medicamentos para hanseníase, como aconteceu há 3, 4 meses atrás, nem que continue faltando testes para HIV, AIDS e hepatite, muito menos que a vacina não chegue à nossa população para proteger contra o Covid.
E agora, deputado, uma das polêmicas que foi retirada do texto, do relatório do relator Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, é a questão do termo de consentimento que foi aventado pelo governo federal para imunização da população brasileira. Essa exigência, ela não é necessária, deputado?
Não só não é necessária, como essa exigência seria uma tragédia. Você deve ter visto dados de pesquisa que foram divulgados de ontem para hoje, dizendo que mais de 20% da população está preocupada e achando um perigo o uso da vacina ou com preocupação em relação a achando que não deve tomar. E quando você vai estratificar os dados entre aqueles apoiadores do presidente, isso passa de 33%, ou seja, o discurso dele negacionista, o discurso dele anti-vacinação, surte efeito em uma parcela importante da população. Infelizmente, é o presidente da República, mesmo sendo insensato, insano, irresponsável, tem uma parte da população que ouve. Então, nós não podemos permitir que parcela da população não venha se vacinar por razões dessa natureza. E essa exigência de assinatura de um termo de responsabilidade completamente descabida seria um problema a mais, uma barreira a mais. Felizmente, ela foi retirada, né, e nós não teremos, né, esse obstáculo dificultando a população a ser vacinada.
Bom, deputado, há previsão, então, de que esse texto seja aprovado, votado e discutido e, consequentemente, aprovado hoje pela Câmara dos Deputados. O senhor considera, há um consenso, há uma negociação bastante avançada pela aprovação dessa medida provisória?
Eu acredito que sim, pelo que a gente tem acompanhado, né, os pontos fundamentais estão basicamente consensuados. Pode ter um ou outro ponto divergente em aspectos, digamos assim, secundários, mas os mais importantes, eu acho que nós teremos plena condição de aprovação. Aproveitando, Márcio, eu quero registrar também uma outra vitória ontem na aprovação da LDO para no campo da saúde, que foi garantia de orçamento para a farmácia popular, porque a proposta original praticamente levava à extinção da farmácia popular, algo que foi iniciado no governo Temer. Do governo Temer para cá, depois que deram um golpe, tiraram a presidenta Dilma, de lá para cá, 400 farmácias públicas foram fechadas, 400 farmácias públicas, e mais de 1.500 farmácias privadas foram descredenciadas. E a previsão da LDO era praticamente a pá de cal na farmácia popular. Felizmente, nós conseguimos também reverter, né? E, do outro lado, infelizmente, não conseguimos garantir na LDO a manutenção do orçamento deste ano para o Sistema Único de Saúde, que ele permanecesse no mesmo patamar para 2021, porque a pandemia não vai acabar em 31 de dezembro, né? Nós vamos ter ainda a necessidade, infelizmente, de muitos serviços hospitalares, leitos de terapia intensiva, de uma ação forte ainda emergencial, e os recursos já combalidos do SUS, que estão sendo cortados desde que a emenda 95 foi aprovada, ano a ano, não são suficientes para dar conta, de um lado, dos investimentos na vacinação e, do outro lado, que vai ter que ser feito em paralelo. Nós vamos continuar tendo casos até alcançar a cobertura ideal, nós vamos continuar tendo casos, tendo pacientes que precisam ser assistidos. E o orçamento, o corte do orçamento que o governo está fazendo para o próximo ano para a saúde vai, com certeza, comprometer o nosso sistema hospitalar, especialmente.
Também nós conversamos então com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a respeito da medida provisória que autoriza a adesão do Brasil à Aliança Global, coordenada pela Organização Mundial de Saúde, para garantir a vacinação da população brasileira contra a Covid-19. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico. Obrigado, deputado.
Eu que agradeço, Márcio, e aproveito também para pedir a mobilização, o apoio para outra votação importante que teremos, que é a da regulamentação do Fundeb, que houve aquelas distorções da votação da Câmara. O Senado, felizmente, parabenizo os nossos senadores que derrubaram a retirada de recursos da rede pública, e nós pretendemos também votar hoje a proposta que foi garantida no Senado para que os recursos públicos do Fundeb estejam destinados à educação pública. Muito obrigado, Márcio. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns a toda a equipe da Rádio Câmara.
Muito obrigado pelas palavras, deputado, e também mais uma vez pela participação aqui conosco. Nós conversamos então com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, no painel eletrônico.